pica caputro da Tailandia. Stava pensando a lui perché non sapeva dove stava. Guida Caputro da Tailandia. E poi Thomas Schneider, rappresentante da Suiza. E também o novo presidente do GAC, Olga Cavalli, representante da Argentina. Meu nome é André Schechter. Eu sou representante da Suécia. E eu vou ser o moderador desta sessão. Helen Dryden já é conhecida. Quando a pessoa é próximo presidente, sei como se diz, mas não sei em inglês como se diz aquele que sai ou deixa a posse do cargo. Heather, é a última reunião, então, que a senhora vai presidir o GAC, depois está a Comissão da União Africana e Manao Ismail, do Egito. Na seguinte imagem, o slide que vai aparecer aqui na tela. Júlia, por favor. Muito bem, então temos um programa para cumprir. Vamos falar de alguns aspectos básicos do GAC, em primeiro lugar. Como os senhores sabem, também esta é uma resposta à recomendação da TRT2 para que o GAC interaja ou interatue com a comunidade da ICANN. Vamos fazer algumas descrições sobre como se preparam os representantes do GAC para a sessão do GAC, como trabalhamos entre sessões, com os grupos de trabalho. Vamos também dar alguma descrição de como se gera o comunicado do GAC e também vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. E esperemos que ter tempo. Já perdemos 15 minutos do nosso tempo, mas vamos tentar aproveitar o tempo para respeitar o espaço das perguntas. Poderiam levantar a mão as pessoas que estão aqui e que não são representantes do GAC para saber quais não são representantes? Muito bem, damos uma especial bem-vinda. Estamos muito satisfeitos de que estejam aqui presentes. A seguinte slide, por favor. Eu vou passar a palavra agora a Thomas. Thomas, por favor, se o senhor pode contar os princípios básicos do GAC e a forma na qual funciona. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Anderson. Por favor, o próximo slide. Sim, em que consiste o GAC? Muitas pessoas se fazem esta pergunta. O GAC é a pergunta, é a parte da ICANN onde os governos nacionais e as economias distintas interagem. São 140 e tantos membros, porque muda diariamente o número de representantes. Por isso, esse número 5 não é certo. Em alguns momentos, sim, mas nem sempre. E há também 31 observadores. Essas são organizações não governamentais multissetoriais e organizações criadas através de tratados. Como os senhores sabem, esse comitê assessor governamental é uma das partes dentro da estrutura multissetorial da ICANN, que consiste exatamente de organizações de apoio, que são aquelas que desenvolvem e recomendam políticas para o Board of ICANN, que é a autoridade maior para aprovar ou não estas políticas, e também os comitês assessores. Um desses comitês assessores é o GAC, que é aquele que assessora o Board e apresenta temas para o desenvolvimento de políticas. Aqui podem ver um pouco em que lugar está o GAC dentro de toda a estrutura, configuração. Nós temos dentro do board um lugar que não tem voto. É de cinza escura, a cor, não sei se dá para ver muito bem. São aproximadamente 20. Então, o GAC não tem voto, mas sim tem um lugar na bancada dentro do board. Qual o papel do GAC, então? Isso está definido nos estatutos do ICANN, que diz que O GAC deve considerar e dar assessoramento sobre as atividades da ICANN na medida em que se relacionam com as preocupações do governo, em especial assuntos onde pode existir uma interação entre as políticas da ICANN e diferentes leis e acordos internacionais ou quando pode afetar assuntos de política pública. Esta é a referência que fazem os estatutos ao GAC. Também na afirmação de compromisso de 2009, aparece o GAC, onde diz o Departamento do Comércio reconhece o papel importante do GAC a respeito da tomada de decisões da ICANN e a execução de tarefas e da consideração eficaz por parte da ICANN da contribuição do GAC sobre os aspectos vinculados com a política pública da coordenação técnica do DNS e da internet. Então, estes são os enlaces que existem com a parte constitutiva da ICANN e onde está localizado o GAC. Agora, como interage o GAC com a ICANN? O que dizem os estatutos é que, se bem fica incorporado no setor privado, a ICANN deverá reconhecer que os governos e as autoridades públicas são responsáveis da política pública e deverá tomar devidamente em conta as recomendações das autoridades públicas e dos governos, ou seja, que levam em consideração as recomendações que realiza o GAC. E há outro parágrafo que diz, nesses casos nos quais a ação de políticas afete os temas vinculados com política pública, a ICANN deverá solicitar a opinião do GAC e de tomar e de levá-la em conta devidamente, assim como qualquer assessoramento apresentado de forma oportuna, o que apresente o GAC de forma oportuna sob a sua própria iniciativa ou a pedido do board. Ou seja, o GAC pode dar o seu assessoramento ou o board pode pedir o assessoramento do GAC e aí o GAC responde a esse pedido. A ação, então, pode ser iniciada de qualquer das duas maneiras ou das duas partes. Como, então, funciona isto na realidade? Quando o GAC notifica... Quando o board notifica o GAC a respeito de uma proposta que pode ter alguma parte do bem comum envolvido, então aí o GAC pode dar uma recomendação de ação, fazer ou prestar um assessoramento, fazer algum comentário no que tem a ver com o desenvolvimento de novas políticas ou recomendar uma revisão das políticas que já existem. Se o board não está de acordo com o assessoramento do GAC e vai tomar uma ação que não está de acordo com esse assessoramento, tem que informar o GAC os motivos pelo qual não está aceitando ou cumprindo o assessoramento do GAC. Então, nesses casos, o GAC e o board da ICANN vão tentar encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável. Se isto não fosse possível, o board, então, vai manter a sua decisão definitiva, ou para manter a sua decisão, tem que comentar nessa decisão por quem não cumpriu o assessoramento do GAC. Ou seja, o board pode não cumprir esse assessoramento, mas depois de toda essa consulta prevista, o board deve explicar por que não cumpriu esse assessoramento ou não respeitou. O GAC em si, o GAC desenvolveu diferentes princípios operacionais, são 15 artigos e 54 princípios que detalham como funciona o GAC, como se implementam todas essas disposições que estão nos estatutos da ICANN. Fala do alcance do trabalho do GAC, como se desenvolvem as reuniões, a ordem do dia, a agenda, as normas para os membros, observadores, os representantes, também algumas indicações que têm a ver com o papel e o mandato do presidente, dos vice-presidentes, como se realizam as eleições, como se realizam ou se desenvolvem as sessões, como a secretaria trabalha com o GAC, como pode ser emitido o assessoramento. E também alguns temas que falam sobre a publicidade e a revisão dos princípios. Estas são algumas menções dos princípios operacionais que são importantes que os senhores conheçam. O princípio número 2 diz que o GAC deve dar assessoramento e comunicar os temas e seus pontos de vista ao board. O GAC não é um órgão que toma decisões. E esse é um elemento importantíssimo dentro da estrutura da ICANN. Os governos são assessores e não têm o poder de tomar decisões. O princípio 47 diz que o GAC trabalha na base de procurar o consenso entre os seus membros. Este é um debate recorrente, que significa que diz que o consenso se entende como a prática de adotar decisões através do acordo geral quando falte alguma objeção formal. Claro, às vezes pode acontecer que o consenso não é possível dentro do GAC, ou não seja possível dentro do GAC, apesar de trabalhar muito tarde, durante algumas noites, como já aconteceu no passado. Aí, então, o presidente deve transmitir todas as opiniões manifestadas pelos membros do ICANN. Então, se informam todos os pontos de vista apresentados pelo GAC ao board. Como funciona o GAC? Temos 3 reuniões por ano, como os outros grupos. E aí discutimos temas com o board e com outras organizações de apoio e comitês assessores e outros grupos. Os senhores podem ver no nosso cronograma que não só estamos numa sala fechada, mas também falamos com as outras unidades constitutivas. Há uma vinculação sem direito de voto no board da ICANN, o que chamamos o coordenador de enlace, e com o comitê de indicações da ICANN. E algumas outras coordenações de enlace que podem ocorrer. Também fazemos chamadas de conferências ou teleconferências. Não trabalhamos só nas reuniões, mas cada vez que realizamos entre as reuniões, temos uma website que nesse momento está sendo renovada. E agora trabalhamos nos 6 idiomas das Nações Unidas, que são inglês, francês, espanhol, árabe, chinês, os 6 idiomas, qual é o que está faltando? Os 6 idiomas, mais o português. E também damos a